E se a balança do banheiro, o reflexo no espelho e até aquele exame de sangue anual de rotina, sabe? E se eles estivessem contando uma mentira deslavada por, tipo, uma década inteira?
É, isso é algo que assusta muito quando a gente descobre, né?
Exato. Hoje, no nosso mergulho nos materiais enviados, a gente vai analisar um dos processos metabólicos mais comuns. E, surpreendentemente, mais subdiagnosticados da atualidade, que é a resistência à insulina.
Uhum.
Temos aqui uma pilha de artigos, pesquisas, um monte de anotações médicas, e a nossa missão com essa análise hoje é desmistificar o que realmente acontece no corpo, né? Quando as células, de uma hora para outra, simplesmente param de ouvir os sinais dos nossos hormônios.
E o que a gente vai fazer aqui é tirar todo aquele jargão médico pesado do caminho.
Por favor, né? Ninguém merece.
Sim. O objetivo é entender, através da lente do cotidiano, como essa condição age silenciosamente nos bastidores. E o mais importante de tudo, na verdade, é entender a biologia por trás disso, para provar que com intervenções no estilo de vida é um quadro totalmente reversível.
Certo. Vamos desempacotar isso. Antes da gente entrar no problema em si, acho que precisamos dominar o mecanismo básico, né?
Com certeza. O alicerce de tudo.
Isso. Como a insulina e a glicose deveriam funcionar, tipo, em um cenário ideal? Pela leitura das fontes, a analogia mais clássica que eu vi é a da chave da fechadura.
Uhum.
Então, a insulina atua basicamente como uma chave que abre a porta das células para a entrada da glicose, que seria a energia. É isso mesmo.
É, essa imagem ela visualiza perfeitamente a biologia. Funciona assim. Toda vez que ocorre uma refeição, o sistema digestivo quebra os alimentos e a glicose, né, o açúcar, entra na corrente sanguínea.
Tá.
O corpo enxerga isso e o pâncreas libera a insulina. Aí, a insulina navega pelo sangue, chega lá na superfície da célula muscular ou da célula de gordura e se encaixa em um receptor.
Que seria a tal da fechadura, né?
Exatamente, a fechadura. Quando essa chave gira, a célula abre uma porta e a glicose entra para ser usada como combustível. É uma engrenagem primorosa quando está funcionando.
Nossa, fascinante. Mas onde, então, entra a palavra resistência nessa história toda? Porque, pelo que as anotações detalham, é o momento em que essas fechaduras celulares começam a enferrujar.
É bem por aí. A chave da insulina chega, ela tenta se encaixar, mas a porta simplesmente não abre direito.
E aí a glicose, que deveria virar energia lá dentro, acaba ficando presa do lado de fora, né? Circulando sem rumo no sangue. O que me leva a um cenário muito visual que me veio à mente.
Qual?
É como se alguém estivesse batendo na porta de uma casa, mas quem está do lado de dentro está usando fones de ouvido com o volume no máximo. A pessoa de fora precisa começar a esmurrar a porta cada vez mais forte para, sei lá, para ser notada.
Nossa, sim.
Nesse caso, o pâncreas é quem está esmurrando a porta, certo?
Exato. E o detalhe alarmante dessa sua analogia é que o pâncreas não apenas esmurra a porta, ele começa a convocar reforços.
Como assim, reforços?
Ao perceber que a glicose continua alta no sangue, ele interpreta isso como uma falha na quantidade de chaves. Tipo, tá faltando chave.
Ah, entendi. Ele acha que não mandou insulina suficiente.
Isso. A resposta pancreática é entrar em regime de urgência, trabalhando em dobro. As células beta, que são as que produzem insulina, elas chegam a hipertrofiar, sabe? Elas crescem para dar conta de inundar o sistema com mais e mais insulina, tentando forçar a entrada desse açúcar a qualquer custo.
Caramba. E isso cria uma ilusão de segurança perigosíssima, né? Porque o esforço monumental do pâncreas, esmurrando a porta muitas vezes, consegue de fato empurrar o açúcar para dentro.
Sim, ele consegue vencer pelo cansaço.
E aí ele mantém o nível de glicose no sangue perfeitamente normal por anos. Quer dizer, quem nos escuta pode fazer o exame de rotina amanhã, ver a glicose normal e o médico dá os parabéns. Enquanto, nos bastidores, o pâncreas está, tipo, em colapso total. E o corpo está nadando em níveis tóxicos de insulina.
Esse é, sem dúvida, o grande ponto cego da medicina preventiva tradicional. Leva-se, em média, de 10 a 15 anos de superprodução de insulina.
15 anos?
Sim. Um estado que chamamos de hiperinsulinemia. Leva todo esse tempo até que o pâncreas finalmente entre em exaustão, não consiga mais produzir hormônio suficiente, e aí sim, a glicose no sangue finalmente sobe. E é só nesse momento tardio que o diagnóstico de diabetes tipo 2 costuma ser feito.
Mas peraí, isso levanta uma dúvida enorme e desafia tudo que a gente sempre ouviu falar sobre saúde metabólica, né?
Com certeza.
A gente costuma meio que colocar a carroça na frente dos bois e achar que a resistência à insulina nasce do diabetes, ou que é um problema exclusivo de quem está clinicamente obeso. Como é que a biologia justifica alguém com um índice de massa corporal perfeito, tipo o que veste um tamanho pequeno de calça, ter a mesmíssima crise metabólica de alguém com obesidade severa?
É uma ótima pergunta.
Tipo, onde essa gordura consegue se esconder sem ser notada no espelho? Porque eu fiquei bem curioso com isso.
Olha, essa é uma das maiores armadilhas visuais que as fontes nos ajudam a desmascarar. A medicina atual documenta muito bem o perfil do que chamamos de obeso metabólico com peso normal.
Obeso metabólico com peso normal? Ok.
É o famoso falso magro, né? O que dita o colapso do sistema não é o peso total apontado lá na balança, mas sim onde o corpo decidiu estocar essa gordura.
Ah, localização importa mais que a quantidade.
Muito mais. O perigo real e invisível é a gordura visceral. Diferente da gordura subcutânea, que é aquela que fica logo abaixo da pele, aquela que a gente consegue beliscar, sabe?
Uhum, o pneuzinho clássico.
Isso. A gordura visceral, não. Ela se acumula nas profundezas do abdômen, literalmente abraçando órgãos vitais como o fígado, o pâncreas e os intestinos.
Nossa. Ou seja, a pessoa pode ter braços e pernas finos, nenhum excesso de peso aparente, mas carregar uma bomba-relógio inflamatória ao redor do fígado.
Exatamente.
E para entender como essa gordura invisível ataca o corpo, os artigos nos convidam a descer ao nível microscópico, né? Porque quando a insulina tenta abrir a fechadura, existe todo um caminho percorrido lá dentro.
E o que é fascinante aqui é que o tecido adiposo, especialmente essa gordura abdominal profunda, ela está longe de ser apenas um estoque passivo de energia.
Como as pessoas costumam pensar, né? Tipo uma despensa.
Exato. Historicamente, imaginava-se a gordura só como uma despensa inerte. Mas a ciência moderna mostra que a gordura visceral é, na verdade, um órgão ativo, um verdadeiro órgão endócrino.
Caramba, ela produz coisas.
Ela secreta continuamente substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias.
E, pelo que eu li, essas citocinas são os agentes do caos. As fontes detalham que a insulina se liga ao receptor e tenta mandar uma mensagem para uns transportadores chamados GLUT4.
Isso, os GLUT4.
Pelo que entendi, esses GLUT4 são as portas literais, pequenas catracas que ficam escondidas dentro da célula, esperando o sinal para subir até a superfície e deixar o açúcar entrar, não é?
Perfeito, é exatamente isso que eles fazem.
Mas aí as citocinas inflamatórias bloqueiam essa comunicação no meio do caminho. É como se a gordura visceral funcionasse como um vírus de computador que derruba a rede interna da célula. O e-mail da insulina chega, mas a catraca do GLUT4 nunca recebe a ordem para subir.
É uma leitura clínica muito precisa da cascata de sinalização. Gostei do vírus de computador. E já que essas citocinas estão bloqueando as portas nas células musculares, para onde você acha que vai toda essa glicose rejeitada?
Imagino que fique sobrando por aí.
Ela acaba sobrecarregando o fígado. A biologia nos mostra que o fígado entra nessa confusão inflamatória de maneira bem dramática.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, normalmente, a insulina também serve como um radiocomunicador para o fígado, né?
Uhum.
Se a gente acabou de almoçar, a insulina sobe e avisa, tipo, atenção, diretoria, já temos energia nova chegando da digestão, o fígado pode parar de liberar as reservas de glicose no sangue.
Esse é o cenário ideal.
Mas com a resistência instalada, então o fígado age como uma fábrica que perdeu o e-mail da diretoria mandando parar a produção e continua inundando o mercado com glicose de madrugada.
Na mosca. O termo médico para isso que a gente usa é perda da inibição hepática. O fígado vira, literalmente, uma torneira quebrada.
Uma torneira quebrada jorrando açúcar.
Isso. Como a rede de comunicação está infectada pela inflamação da gordura visceral, o fígado fica surdo para a insulina. Então, mesmo com o sangue já lotado de açúcar do almoço, o fígado continua despejando suas próprias reservas. Cria um caos duplo, né?
E é por isso, então, que tem gente que acorda com a glicemia super alta, mesmo em jejum, antes de comer qualquer coisa.
Exatamente por isso. O fígado passou a madrugada inteira vazando açúcar.
O que nos leva ao preço altíssimo desse cenário, né? Porque enquanto tudo isso acontece, o pâncreas continua despejando insulina para tentar resolver essa glicose alta. A hiperinsulinemia crônica cria um ciclo vicioso meio bizarro.
Muito bizarro e perigoso.
Porque a insulina alta é o sinal universal de estocagem, né? O que impede totalmente o corpo de queimar reservas de gordura e ainda por cima favorece o acúmulo de mais gordura visceral. E eu vi nas anotações que mencionam impactos hormonais sistêmicos também, tipo a síndrome dos ovários policísticos.
Sim, a SOP é muito ligada a isso.
O excesso de insulina estimula os ovários a produzirem mais testosterona, o que causa queda de cabelo, acne, irregularidade menstrual. E tudo nascendo da mesmíssima raiz.
Sim, tudo conectado. E como esses eventos microscópicos se traduzem na nossa vida real? Porque, pensa bem, as células estão literalmente morrendo de fome em um mar de abundância.
Verdade. Tem açúcar para todo lado, mas não entra.
Tem açúcar sobrando no sangue, mas ele não entra na célula muscular ou cerebral. E isso gera sintomas cotidianos que a imensa maioria das pessoas simplesmente aceita como a parte do envelhecimento ou só um cansaço normal.
Isso me faz conectar os pontos com algo muito prático do dia a dia. Isso significa que aquela preguiça densa, sabe? Quase anestésica que bate depois de um prato de macarrão no almoço de domingo, não é apenas a digestão consumindo energia. É, na verdade, um grito de socorro metabólico.
Exatamente.
O corpo produziu uma montanha de insulina, a glicose não conseguiu entrar nas células e o cérebro ficou sem combustível. Fiquei perplexo com isso.
É assustador, né? A letargia pós-prandial severa, especialmente após comer carboidratos refinados, tipo massas, pães brancos, doces, é um sinal de alerta vermelho piscando.
Caramba!
É o cérebro operando no escuro. Energia despenca e logo em seguida vem o famoso brain fog, né? Aquele nevoeiro mental. A pessoa perde o foco total, o raciocínio fica arrastado e o pior de tudo, a fome volta incrivelmente rápido.
Faz todo sentido, porque se a célula não recebeu a energia, ela manda um telegrama desesperado para o cérebro avisando que está morrendo de fome, mesmo com o estômago ainda cheio.
Exato, ela não sabe que você comeu.
E o cérebro responde, gerando um desejo incontrolável, geralmente por doces ou farináceos, porque ele quer energia rápida, né? Além desse ciclo bizarro de fome, as fontes listam uns sinais físicos bem sutis.
Uhum, que a gente ignora.
Tipo, um aumento gradual da circunferência abdominal, a pressão arterial que começa a subir de mansinho, sabe? Os triglicerídeos no sangue ficando levemente altos e o colesterol HDL, que é o protetor, começando a cair. A pessoa olha isso isoladamente e acha que é só, sei lá, estresse do trabalho.
É, mas quando a medicina une esses pequenos sinais, o que se revela é a clássica síndrome metabólica. As fechaduras celulares estão profundamente enferrujadas. E se os sintomas estão aí, batendo na porta de quem nos ouve, a pergunta central passa a ser: o que nos comportamentos diários da gente está causando essa ferrugem, né? E como podemos limpá-la?
Aí entramos nos gatilhos do estilo de vida. O material aponta, claro, os suspeitos de sempre do lado do que piora a situação. Dieta lotada de ultraprocessados, o consumo de álcool e o sedentarismo. Mas as fontes trazem um alerta muito fascinante sobre os carboidratos. Não é apenas cortar tudo, né? A qualidade da fonte de energia importa muito.
Com certeza. Se conectarmos isso com um panorama maior, a velocidade com que a glicose chega ao sangue muda tudo.
Como assim velocidade?
Olha, ingerir 50 gramas de açúcar refinado causa um verdadeiro tsunami de glicose. Isso obriga o pâncreas a liberar uma quantidade absurda de insulina de uma vez só.
Um pico gigantesco.
Exato. Agora, ingerir os mesmos 50 gramas de carboidratos, mas vindos de lentilhas, feijão ou vegetais cheios de fibras, faz com que a absorção seja super lenta e gradual. O pâncreas trabalha com calma, liberando insulina aos poucos, sem sobrecarregar as fechaduras.
Nossa, faz diferença mesmo. E o sedentarismo também faz sentido, lógico, né? Se a porta da célula muscular está fechada e o músculo não se mexe, ele simplesmente não precisa captar glicose.
Sim, ele fica dormente.
Mas de todas as causas listadas, uma me deixou chocado. O sono. Pera, então quer dizer que alguém pode comer a dieta mais perfeitamente equilibrada do mundo, cheia de vegetais, impecável, mas se dormir mal cronicamente, as células ainda vão ignorar a insulina no dia seguinte? Como a biologia explica isso?
É, o sono é negligenciado, mas ele é vital. A privação de sono é um golpe direto no sistema endócrino. Quando o sono é curto ou fragmentado, o corpo entra em um estado de alerta contínuo, interpretando a vigília forçada como uma ameaça real.
Tipo, tem um leão correndo atrás de mim.
Isso eleva drasticamente os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol alto sinaliza o corpo para manter a glicose no sangue alta para uma possível situação de lutar ou fugir.
Caramba!
E isso induz ativamente a resistência à insulina aguda. A literatura médica documenta que apenas uma única noite de sono perdido já reduz severamente a sensibilidade das células à insulina no dia seguinte.
Uma única noite.
Sim, não há dieta maravilhosa que compense a privação de sono.
Isso reforça que somos um sistema interconectado, né? E para o alívio geral, as fontes detalham exatamente como desativar esse alarme e limpar as fechaduras. O exercício físico é citado como o melhor antídoto, especialmente a combinação de musculação com aeróbico. E o mecanismo aqui é genial.
É a minha parte favorita.
Pelo que as anotações mostram, o músculo em contração consegue captar glicose do sangue sem precisar de insulina. É isso mesmo.
Perfeitamente.
Quer dizer, apenas o ato físico de espremer as fibras musculares já força aquelas portas, os GLUT4, a subirem para a superfície. O músculo essencialmente arromba a porta pelo lado de dentro para puxar a glicose, pulando a chave da insulina.
Exato. Esse mecanismo de captação de glicose não mediada por insulina é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem. O simples ato de caminhar ativa essa via.
Só caminhar já resolve.
Tem um dado formidável nos estudos. Uma caminhada leve de apenas 10 a 15 minutos após o almoço, utilizando os grandes músculos das pernas, já é suficiente para derrubar o pico de glicose pós-refeição, aliviando enormemente o trabalho do pâncreas.
Nossa, muito simples.
Muito. Além do movimento, focar na ingestão de fibras, gorduras boas e reduzir o estresse cria um ambiente perfeito para a reversão do quadro. E tem mais. Até mesmo uma perda modesta de 5 a 10% do peso corporal já drena grande parte daquela gordura visceral inflamatória.
Caminhar 15 minutinhos depois de comer, em vez de desabar no sofá. Parece uma intervenção minúscula, né? Mas o impacto celular é gigantesco.
Totalmente transformador.
Bom, sabendo de tudo isso, surge a questão prática de como investigar de forma inteligente. Porque já ficou claro que confiar apenas na glicemia de jejum, aquele exame básico que todo mundo faz, é uma armadilha, né? A glicose pode estar linda, lá em 90, enquanto o pâncreas está gritando por socorro. Como a gente investiga os bastidores de verdade?
A investigação correta exige ir além da superfície. O médico com o olhar atualizado, ele precisa solicitar a medição da insulina em jejum, não apenas a glicose.
Ah, insulina também.
E com esses dois números em mãos, calcula-se o índice OMAIR. O OMAIR não é um exame de sangue em si, mas uma equação matemática que cruza o nível de glicose com o nível de insulina.
Certo.
Ele quantifica matematicamente o quanto de insulina está sendo necessário para manter aquela glicose sob controle. É o grau de esforço do pâncreas traduzido em número. Além dele, a hemoglobina glicada ajuda muito, pois mostra a média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses, revelando aqueles picos que ocorrem ao longo do dia e que o jejum sempre esconde.
E além dos exames laboratoriais, há sinais físicos de alerta que as fontes mandam observar com atenção, né?
Com certeza, o corpo fala.
Uma circunferência abdominal acima de 80 centímetros em mulheres e 94 em homens. E um sinal clínico muito visual chamado acantose nigricans.
Uhum.
É aquele escurecimento e espessamento da pele que fica com aspecto meio aveludado, geralmente na parte de trás do pescoço, nas axilas e na virilha, o que muitas vezes é confundido com sujeira. É, na verdade, a pele reagindo ao hormônio, certo?
Exatamente. A acantose nigricans é a assinatura clínica da hiperinsulinemia severa. Quando a insulina está cronicamente nas alturas, ela meio que transborda de suas funções normais e começa a se ligar aos receptores de crescimento na pele.
Ah, por isso ela engrossa.
Isso. Ela estimula a proliferação acelerada dessas células cutâneas, causando o espessamento e a pigmentação escura. É o corpo literalmente estampando na pele que a insulina está fora de controle. E quando um sinal assim aparece, tratar apenas o exame ou tentar clarear a pele com cremes é ignorar a raiz do incêndio. A causa raiz é o estilo de vida.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a resistência à insulina, apesar de ser um motor oculto de grande parte das doenças crônicas modernas, é um processo totalmente reversível.
100% reversível.
Essa é a mensagem central que os materiais nos entregam hoje. O corpo humano possui uma resiliência extraordinária. As células podem voltar a ouvir o sinal. As fechaduras enferrujadas podem ser limpas. Ajustes bem simples, como adicionar uma boa porção de proteína no prato antes do carboidrato para frear a absorção do açúcar. Priorizar ferozmente as 7 a 8 horas de sono e colocar o corpo em movimento diário, isso tem o poder de restaurar a sensibilidade celular. Não é sobre dietas extremas ou restrições insustentáveis, sabe? É sobre desinflamar.
É sobre isso. A reversibilidade devolve a nossa autonomia. Entender a fisiologia nos liberta do medo, né? A gente não precisa esperar passivamente a glicose subir no exame de rotina daqui a 10 anos e a doença se instalar de vez. As ferramentas de intervenção estão aí, nas nossas decisões diárias.
Perfeito. Para consolidar nosso mergulho nos artigos de hoje, a resistência à insulina é uma comunicação ruidosa no corpo que começa muito antes de qualquer diagnóstico oficial. Ela se esconde atrás do cansaço crônico pós-refeição, do nevoeiro mental e daquela gordura visceral invisível que inflama as células. Mas ao desativar as citocinas inflamatórias com sono e alimentação consciente e ao forçar as portas celulares se abrirem através do exercício, nós curamos o metabolismo de dentro para fora.
Resumiu brilhantemente.
E para deixar uma última provocação que me saltou aos olhos nas anotações. O músculo esquelético é o tecido responsável por mais de 80% da captação de glicose promovida pela insulina no nosso corpo. Fica a reflexão de que talvez devêssemos parar de tratar a construção muscular como uma mera busca estética por ficar em forma.
Com certeza.
Biologicamente, nossos músculos são órgãos essenciais de longevidade. Verdadeiras esponjas metabólicas vitais. Quanto maior e mais ativo for o músculo, mais glicose ele suga do sangue, nos blindando contra o adoecimento.
Uma mudança de paradigma total.
E por falar em sinais que o corpo envia e que muitas vezes interpretamos errado, na nossa próxima análise vamos desvendar um grande mistério que atormenta muita gente. Por que sentir fome o tempo todo nem sempre é uma questão de falta de força de vontade, revelando os mecanismos ocultos dos hormônios da saciedade. Um convite para quem nos ouve estar de volta. Até lá, tratem de colocar essas esponjas metabólicas para trabalhar.